jovempan.com.br.
Joesa informou ontem que ele teria utilizado um gravador à prova de grampos, à prova de qualquer detector, né, de metais, para conseguir gravar o presidente Temer. E aí nós temos informações aí de que teria havido cortes nessa gravação. O presidente Temer questiona, inclusive, a validade, a possibilidade de adulteração do que ele falou. E nós vamos falar com o nosso especialista agora no assunto. Professor Vila, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Jovem Pan.
Então, professor, como é que você está vendo todo esse jogo de informações, contra informações, validade ou não das provas?
Olha, Denise, o governo acabou. Nós só não sabemos se ele vai terminar hoje, amanhã, semana que vem ou na próxima. Mas não há mais governo Temer. O que há é um presidente tentando sobreviver à crise, a uma das crises mais graves da história republicana. Não há nenhuma desculpa em relação à gravação. Primeiro, ele recebeu esse senhor sem que esse senhor Joesley Batista se identificasse na entrada, na portaria, ali na cancela do Palácio do Jaburu. Ele, inclusive, ao chegar, usou o nome Rodrigo Lorenz, que é esse deputado que recebe as malas de dinheiro do Temer, que está devidamente comprovado ontem. As imagens e áudios mostraram isso. Às 22h30, recebeu na garagem do Palácio do Jaburu. Ninguém recebe, fora da agenda, alguém, quase de madrugada, clandestinamente no Palácio do Jaburu, se não vai tratar de assuntos de corrupção. Isso não tem desculpa tal. A gravação não vem com essa história, vem alguns defensores desse projeto criminoso de poder parte 2, dizer que ela foi montada. Mentira. Impossível imaginar que o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, pela voz do ministro Fachin, fosse aceitar uma montagem. Quem está falando isso serve a esse projeto criminoso. É uma coisa de advogado desesperado. Um advogado dizer isso, não tem nenhum problema. Agora, algum analista dizer que houve montagem, isso é absurdo. O presidente, nessa gravação, que é nítida e clara, ele, no mínimo, cometeu 3 crimes. No mínimo, a corrupção, obstrução de justiça, organização criminosa. Mas, certamente, mais outros. Você pode falar que ele prevaricou. Isso no campo penal, propriamente dito. No campo político, de acordo com a Constituição, é caso de impeachment, porque envolveu, por exemplo, um crime de responsabilidade e que envolve a improbidade administrativa, no mínimo também. Ou seja, a situação está mais que comprovada, o recebimento das malas, né? Ele, inclusive, passou a mão, o presidente Temer, 1 milhão, que era da campanha, que recebeu pela conta. Eu gosto das expressões. Havia uma conta de propina com dinheiro que vinha do BNDES, que a JBS administrava para o PT, e 15 milhões na campanha destinou ao Temer, que era o vice-presidente da República, candidato a vice-presidente. E ele passou a mão nesses 15 milhões e 1 milhão entrega ao coronel, que todo mundo sabe, em Duartina, tem uma fazenda que esse coronel é testa de ferro também. Ou seja, o que não estou nem me referindo a Aécio Neves, ao marginal Aécio Neves, ao marginal Lula, a marginal Dilma, Guido Mantega, etc., tantos outros. Eu estou focando no presidente porque, afinal, é essa questão que mais interessa aos brasileiros. Ele não tem condições de continuar à frente da presidência da República. Vai ser uma agonia. E quem vai pagar essa conta são os brasileiros.
Agora, professor,
uma paralisação na economia, né, Marcelo?
Com certeza. Exato, sem dúvida, professor. A gente observou ano passado que a agonia que foi todo o prolongamento do impeachment, né? Aquelas manobras também. Agora, professor, nós ouvimos há pouco aqui o líder do PSDB no Senado, o senador Paulo Bauer. Também escutamos agora o prefeito João Dória pela manhã, falou que não deve haver ruptura, o senador dizendo que vai permanecer no governo, que ontem nós tivemos uma reunião. Sim. Então fica essa questão agora do PSDB, ele em busca, né, de apoio, também questionando a maneira que foi feita a gravação, os cortes. Será que a gente vai depender realmente do julgamento do TSE, professor?
Olha, vai estender a crise no mínimo até o dia 6 de junho e com o final que ninguém sabe. É bom lembrar que estava tudo feito para ganhar por 5-2 a permanência de Temer no TSE. Não imagine que seja um julgamento jurídico. Piada, piada. É uma farsa o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, né? É tudo feito para encobrir crimes. Separar a chapa, o que é inseparável, Dilma Temer, condena a Dilma, livra o Temer. Portanto, e quem preside o TSE tem telefonemas dele sérios, também o senhor Gilmar Mendes. Já foi revelado telefonemas e não são nada, nada, nada republicanos. Agora, a posição do PSDB, Marcelo, aí já é um outro terreno. O PSDB é um partido de fracos e covardes, é um partido de indecisos, que só se movimenta, como no caso do impeachment, pela pressão das ruas. Um partido que tem como presidente Aécio Neves, que no momento só está licenciado e não expulsa ele do partido, não expulsa, não tem caráter, não tem honra, não tem moralidade. Portanto, são bananas. Bananas é pouco, porque eles são coniventes com a corrupção. Aécio Neves era para estar nesse momento, eu não entendi a decisão do ministro Fachin, era para estar preso. Ah, se a irmã está presa, eu não entendo porque ele, que é o chefe da quadrilha da família Neves, eu fico pensando o que imaginaria o seu avô Tancredo Neves de um neto criminoso e marginal. Né?
Agora...
A questão toda essa, o PSDB é tudo piada. A grande questão é que eles não sabem o que fazer e vão se queimar. E quem ficar no PSDB mais alguns dias, olhando para 2018, na futura eleição presidencial, porque eleição direta, isso daí é piada, né? Vai ter eleição direta, sim, no primeiro domingo de outubro do ano que vem. Vai se queimar. O PSDB está queimando seus cartuchos eleitorais para o ano que vem.
Agora, professor, essa insistência do governo e a articulação política, a permanência do PSDB podem arrastar uma situação e talvez dificultar uma outra possibilidade que está sendo cogitada de qualquer modo, que seria uma articulação para a saída de Temer, meio que já escolhendo, definido quem o substituiria para evitar um trauma maior para o país, até do ponto de vista da economia, e tem ganhado força o nome de Henrique Meirelles. Você acha que seria uma opção?
É, pode ser uma opção. Agora, a ideia da saída, ela é o caminho que deve ocorrer, ou seja, o presidente renuncia, assume tal qual dispõe a Constituição, o presidente da Câmara dos Deputados, e tem os 30 dias para convocar a eleição. Só vai convocar a eleição congressual se já tem candidato. Claro que vão aparecer outros candidatos, mas são aqueles que vão simplesmente marcar posição. A questão fundamental é garantir um candidato que tenha articulação política, que tenha representatividade, que não pese nenhuma acusação sobre ele, tenha, portanto, uma reputação absolutamente ilibada, não pese nada sobre ele, aí ele sai um candidato. Henrique Meirelles, eu acho que nessa conjuntura que nós vivemos, o melhor é ele continuar no novo governo, isso toda a sua equipe, no Ministério da Fazenda. Teria de ter alguém que fosse preferencialmente um parlamentar, porque é necessária articulação com o Congresso Nacional para a continuidade das reformas. Eu creio que a melhor posição de Meirelles, que vale lembrar que até o momento, apesar de ter trabalhado para o Grupo JBS, passado pelo Banco Original, não pesa nenhuma acusação sobre ele, ele acabe... O melhor caminho seria permanecer no Ministério da Fazenda. A melhor saída é essa, é a saída constitucional, legal, o presidente renuncia, assume Rodrigo Maia, convoca eleições, vem alguém, e tem sim bons senadores e também tem bons deputados federais. Não vão dizer que todo mundo é bandido, que não é verdade. E leve o país até o ano que vem e garanta a estabilidade política e principalmente que é indispensável para a recuperação econômica. Sem uma relativa estabilização política, não haverá a recuperação econômica. E lembrar que nós temos toda aquela tragédia que você todo dia nos apresenta. 14 milhões de empregados, né? Uma situação tenebrosa no campo econômico e tal.
Eu acho que na condição atual, se a gente não tiver um retrocesso naquela leve retomada, já vai ser importante. Porque avançar mesmo nesse ambiente já ficou bem mais complicado, né?
É verdade. E tem uma outra questão que revolta todo mundo nesses dias, que é a pena... de multa, que é uma piada, a família, a família que controla a JBS.
A gente falou muito sobre isso aqui, né, professor? O crime compensa mesmo, né?
Nesse sentido, o Joesley Batista e o Wesley, o verdadeiro safadão Batista, que é o verdadeiro Wesley Safadão, é o da família Batista tal. O outro é clone. É inacreditável. Por isso que agora, o acordo de leniência que eles não aceitaram, era até ontem 23:59, né? Que eram os 11 bilhões, a grande questão é o seguinte, ninguém aceita, porque na verdade o crime compensa, como você bem disse e tal, isso é verdade. Então eu creio que essa questão vai ser acertada, eles vão ter de pegar uma pena severíssima e não pode continuar controlando a empresa. Isso aí é intolerável, que a família continue controlando a empresa. A empresa tem de passar por alguma forma de controle momentâneo de BNDES, eu não sei, arrumar alguma outra saída. Agora, não pode estar o cara em Nova York, e pior que eu recebi imagens deles fazendo compra numa loja, vamos dizer assim, que não é normalmente frequentada pelas pessoas, tal, vai, vamos dizer assim. É inacreditável, é inaceitável que essas pessoas continuem, né, usufruindo do dinheiro roubado, meu, seu, nosso.
Agora, a questão é que 80% da receita deles vem do exterior, eles já estão no exterior, e hoje cedo nós entrevistamos também a Silvana Battini, que é procuradora da República, e ela disse que nos acordos de delação, por mais que não se entenda as vantagens que a outra parte leva em relação ao crime, eles oferecem, principalmente no caso de Joesley e Wesley, eles ofereceram toda a denúncia em troca de determinadas garantias. E isso justificaria a forma como eles estão sendo tratados agora, por mais que isso revolte. Então, ela colocou muito essa questão. Então, ele jogou na mesa a possibilidade de delação, não é? Em troca dessa situação que ele está agora.
Não, tem isso. Eu entendo também isso, é verdade. Agora, tem de lembrar que certamente a ação dessas empresas, são várias, né? Mas o país realmente vai desabar no mercado internacional e vai ter certamente processos em outros países. E aí a justiça, certamente, como nós conhecemos, é muito mais severa do que a justiça aqui no Brasil. Agora, no caso do que eles têm aqui no Brasil, é intolerável. Por exemplo, e aí volta uma questão central que a gente tem repetido como um verdadeiro mantra, BNDES. A senhora Maria Silva não pode assistir tudo isso calada, porque está, inclusive hoje, em todos os jornais, que a fonte central dessa propina vinha de empréstimos recebidos do BNDES, com as verdadeiras doações. Ela tem de vir a público. Então, a grande questão é que a gente tem de fechar as torneiras que estão irrigando a corrupção, que passa pelo Estado, pelos bancos e empresas estatais. Isso é central, né? E o inacreditável, eu vendo agora todos os relatos, ouvindo ontem, assistindo, é que em abril desse ano, poxa vida, no mês passado, nós todos nesse barulho de Lava Jato, falando, nacionalmente todo mundo protestando, esse Lawrence recebendo aqui nos Jardins a mala e saindo correndo, jogando a mala no porta-malas do táxi e indo embora. É inacreditável. E recebendo uma, não era nem mesada, era uma semanada de R$500 mil por mês.
Uma grande semanada, né?
Puta, uma coisa, imagina, como é que um governo, como é que Temer pode ter autoridade moral hoje para falar em reforma da Previdência, reforma trabalhista, quando aquele cidadão que eventualmente vai ter uma diminuição dos seus direitos, uma coisa, vai ter que trabalhar 1, 2 anos a mais, ou vai ter uma outra coisa, e ver um sujeito recebendo numa mala R$500 mil numa semana para entregar ao presidente. Isso é intolerável. Não tem conspiração contra a Temer. Quem fala isso é maluco de pedra, no mínimo. Ou é conivente, ou recebe dinheiro de esquema. Três hipóteses, né? Ou é ingênuo, né? Muitas vezes o sujeito é ingênuo, tal. E outras vezes é partícipe. Recebe direto ou indiretamente dinheiro do esquema. Eu prefiro ficar na ingenuidade para quem está dizendo que existe conspiração. Não há conspiração nenhuma. O que há é uma investigação da justiça, a presença do Supremo é fundamental, e não é possível ter um presidente também que tem um inquérito pela primeira vez na história tramitando no STF. Imagina, nós vamos esperar ele ser réu para daí ele sair da presidência, que é uma outra possibilidade, né? É inacreditável. Ele tem de sair imediatamente. Quanto mais tempo fica, pior é. Para o Brasil, não para ele. Para ele hoje pouco importa.
Professor, tem clima hoje para Santos e Curitiba?
Olha, você sabe que nessa história de futebol, que afinal nos alegra, nessa semana eu até encontrei no Constantino aí embaixo o Dudu, o célebre Dudu Legário Tolói do Palmeiras, que fez o meio campo, um dos mais célebres dos anos 60, 70, com Ademir da Guia, e que é nosso ouvinte no Jornal da Manhã, junto com a sua esposa, e foi uma grande festa, uma honra para mim conhecê-lo tal. Eu até esqueci de lembrar isso no Jornal da Manhã. E tem clima, o Santos tem de ganhar, não vem que essa história está cansada. Eu já vi a declaração do Vitor Bueno, que ele está cansado.
Esse sempre da alegria é meio relativo, né? Depende do dia.
Vitor Bueno, porque está cansado. Ele tem 21 anos, Denise, ele está cansado.
Pois é.
Cansado pode estar, tá, nós, que fazemos cobertura amanhã, tarde e noite, não consigo dormir direito, tem de levantar cedo.
E ele faz o que ele gosta, né? Na verdade, tá cansado de jogar o que ele gosta, né?
Pô, tem um jogo coletivo, né? Que tem 11, que vez por outra, durante o jogo, ele pode dar uma descansadinha. E são 90 minutos, né? Pô, ele tá cansado? Quem tá cansado somos nós, né? Não vocês aí no estúdio que são jovens, mas sou eu que já estou.
Ah, coitadinho. Então tá bom. Então vai descansar um pouquinho.
Professor, grande abraço, grande final de semana.
Até
se prepara,
segunda.
Professor. Se prepara.
Até segunda.